Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, questão 613 de O Livro dos Espíritos. É a última questão do segundo livro ou da segunda parte de O Livro dos Espíritos. Hoje a gente encerra, né, a parte 2, que é o mundo espírita ou dos espíritos, e em seguida começaremos a terceira parte, né? Já peço desculpa pela interrupção da nossa publicação semanal. Estamos organizados para retomá-la e, se Deus quiser, conseguiremos, né, retomar a publicação toda semana, certo? A terceira parte é excepcional, né? Mas a gente vai falar dela no próximo programa. No final da segunda parte, Kardec elabora um texto extremamente inteligente e importante, não só pelo conteúdo do texto, mas porque é um texto revelador de como foi desafiador estruturar a doutrina espírita, o cuidado que Kardec teve, a prudência que Kardec teve ao organizar o ensino dos espíritos. Por quê? Porque aqui nós vamos ter um ponto que é a mentepsicose, né? Que é uma doutrina, uma teoria que afirma a possibilidade de um ser humano reencarnar como animal ou um animal reencarnar de forma direta como um ser humano. Como é que é isso na prática? Hoje eu estou aqui num corpo humano, daqui a, sei lá, um mês eu desencarno, daqui a 6 meses eu sou uma barata, um elefante, uma formiga e tal. Ou a vaca que você está vendo hoje, daqui a, sei lá, 5 anos, será seu filho. Certo? Então, assim, isso gera duas questões centrais. Primeiro, é possível o ser humano voltar a ser um animal? E a segunda questão: o animal, seja no curto prazo, como pretende a meta em psicose, seja no longuíssimo prazo, um dia será humano? Quer dizer, há um cachorro daqui a 10 milhões de anos vai ser um ser humano? Ou daqui a 1 bilhão de anos vai ser um ser humano? Essa, então, é a questão, é esse trânsito entre o animal e o humano, e o humano e o animal. Algumas dessas questões foram claramente negadas pelos espíritos em unanimidade. É importante entender isso, porque as pessoas, a gente pode pensar assim: a Kardec perguntava, os espíritos respondiam, ele anotava, estava resolvido. Não. Ele escutava dezenas, às vezes centenas de comunicações, escutava, lia, para poder avaliar, olha o trabalho dele, se havia consenso em relação àquilo ali. Porque não tem como saber, né? Nós não podemos ver os desencarnes e os reencarnes, nós não podemos assistir, nós não temos as gravações. Então, o que a gente tem é acesso a espíritos superiores que têm acesso, né? O nosso acesso é indireto. Mas, em alguns pontos, mesmo os espíritos superiores não sabem com certeza. Porque espírito superior, como Kardec explicou na questão 100, na escala espírita, agora eu não sei se é 100 ou a 1000, enfim, no, na questão da escala espírita, acredito que seja 100. Não sabe tudo. Quem sabe tudo é espírito puro. Ok. Dito isso, Kardec tem um abacaxi na mão. Porque em relação a essas questões não há um consenso claro. Olha o tamanho da responsabilidade. Naturalmente, Kardec tem a sua opinião pessoal. Mas o livro é o livro dos Espíritos, não é o livro do professor Rivail, né? É o livro dos Espíritos. Kardec é o articulador, é o organizador, mas o livro é dos Espíritos. Então, Kardec precisa fechar essa questão, precisa pelo menos não fechar a questão, porque vai ficar em aberto, né? Mas ele precisa organizar toda essa problemática, mostrando os caminhos possíveis. Olha que interessante o desafio dele, né? Como quem diz, ó, não tem consenso. Então, nesse ponto, eu não vou colocar como uma questão solucionada pelo Espiritismo. Daí o título do nosso programa de hoje, O Mistério Espírita. Porque Kardec vai classificar como mistério. Certo? Tem espírita, né? Empolgado demais, que diz que o Espiritismo acabou com todos os mistérios, só se foi da cabeça dele. Porque, primeiro, o Espiritismo não explica tudo. Isso não existe, isso é marketing barato, isso é tornar superficial a criação divina. O Espiritismo explicaria tudo se ele fosse uma espécie de injeção mágica que nos tornasse espíritos puros. E ainda assim, sabe-se lá, né? Sabe-se lá. Se realmente sabe tudo 100%. Então, porque seria igual a Deus. Então a gente entra numa outra questão que também é um mistério, tá certo? Mas o que Kardec coloca é que o Espiritismo explica mais do que tudo o que existia antes. E que existiu na época dele, que existe até hoje. Então, o Espiritismo não se apresenta como explica tudo. Ele diz, na sua área de reflexão, na sua área de pesquisa, o Espiritismo avança onde as outras ciências e filosofias não conseguiram avançar. Essa é a especificidade, a característica própria do Espiritismo. Ele avança a compreensão humana em algumas áreas, nas áreas que o tocam diretamente, nas áreas que ele se debruça, né? Não é uma caixinha mágica que você abre e está lá todas as respostas para tudo de uma maneira muito tranquila. Não é assim. E essa questão de Kardec mostra tudo isso com muita clareza, com muita honestidade. Eu não vou ler toda o comentário de Kardec, porque é bastante longo, mas eu peço que vocês leiam, porque vale muito a pena essa reflexão. Não só do conteúdo, mas como digo, como Kardec organiza as ideias. Como não há fanatismo em Kardec. Como Kardec não tem necessidade de ter uma opinião. Né? A gente vê gente que não tirou nem a fralda do ponto de vista intelectual, ainda está engatinhando. Mas tem opiniões sobre tudo, sabe tudo, e discute, e polemiza, e não entendeu nenhum ABC. E a gente vê Kardec, a postura madura, ante uma questão que não está clara, de não ter opinião fechada, de não firmar. Olha, tem essa e essa. Como quem diz, eu posso até simpatizar mais com um ou com o outro, mas isso não é importante porque não está claro. É um mero chute. Então, Livro dos Espíritos não é lugar de chutar, tá certo? Vamos ver aqui, então, a famosa 613. Kardec diz, né? Porque na 612, para lembrar, os Espíritos dizem, aí os Espíritos fecham questão. O Espírito não retrograda, né? Quer dizer, um Espírito que animou o homem não pode animar o animal. Nesse ponto, eles fecham questão, no resto, não. Aí Kardec vai dizer: ok, por mais errônea que seja a ideia ligada à mente à psicose, ao espírito humano a voltar a ser animal, não seria re resultado de um sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Kardec traz outra coisa. Diz: olha, mesmo o espírito humano não podendo se tornar animal, essa ideia não é de todo absurda no sentido de. Ela é uma intuição da reencarnação. Olha o bom senso aí. Tudo bem, o espírito humano não volta a ser animal, mas a ideia da transmigração é uma intuição sobre a reencarnação. Kardec pergunta. Responde aos espíritos. Claro, esse sentimento intuitivo encontra-se nessa crença, como em muitas outras. Quer dizer, a crença na reencarnação, a intuição da reencarnação, ela está em todo canto. A gente precisa elaborar um pouco isso aqui, gente, porque assim, todos nós sentimos a verdade, todos nós temos uma ideia da verdade sobre tudo. A questão é, quando a gente traz isso para elaborar, quase sempre nós não somos competentes o suficientes para pegar a nossa intuição sobre a verdade, porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Criador do Universo, afinal de contas. Mas quando a gente vai elaborar isso, muitas vezes a gente se perde por falta de habilidade, a gente tem que ir treinando. Então, o que os espíritos estão reforçando aqui é essa ideia de Kardec dizer assim, ok, a maior parte da humanidade é reencarnacionista, tem uma intuição, mas aí vai por várias vias. E muitas vezes, na elaboração dessa intuição, desse sentimento, dessa compreensão um pouco difusa, quando a gente vai elaborar, muitas vezes a gente elabora de forma errada, né? Então, vou reler. Esse sentimento intuitivo encontra-se nessa crença da metempsicose, como em muitas outras. Quer dizer, esse, o que os espíritos estão dizendo é isso, é só um exemplo. As crenças humanas, por mais absurdas que pareçam, elas partem de intuições verdadeiras. É isso que eles estão dizendo. Continuam os espíritos. Porém, como a maioria de suas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Por conta dos desequilíbrios emocionais, por conta da inferioridade, nós temos a intuição verdadeira, mas nós desnaturamos, nós distorcemos por conta da nossa limitação. Fechou a questão, fechou a participação dos espíritos na segunda parte, 613 é a última, mas aqui nós temos um extenso e maravilhoso comentário de Kardec, né? E Kardec vai dizer o seguinte: Kardec vai organizar as duas opiniões, né? A de que os animais poderiam migrar, migrariam para o ser humano, mas Kardec já disse: se isso acontecer, não é imediato, né? Entre o animal e o ser humano vai ter aí um conjunto de seres que não participam da Terra, encarnados. Então, seriam outra categoria de seres, seriam uma categoria de seres pré-humanos, já não são animais, mas não são humanos, é uma categoria de vínculo, se essa for a realidade, né? Então, uma hipótese. Outra hipótese. Cada princípio espiritual vive na sua espécie, e o homem é homem e pronto. Vamos lá. O que é Kardec, vou ler trechos, tá certo? O que é que Kardec vai dizer? O ponto de partida do espírito é dessas questões que se prendem ao princípio das coisas que estão nos segredos de Deus. Então, para o espiritismo, existem mistérios e segredos divinos que não são revelados para nós. Isso é importante. Por que que eu insisto nisso? Porque, às vezes, na ânsia de promover o espiritismo, a gente comete injustiças com o próprio espiritismo. E a gente caminha para algo extremamente simplório e arrogante. Não existe mistérios, não existe segredo, agora eu entendo tudo. Então, não é isso que, pelo menos não é isso que Kardec disse. Você está melhor do que ele. Parabéns. Congratulations. Continua Kardec. Não é dado ao homem conhecê-las. As questões que estão nos segredos de Deus, de maneira absoluta. E a esse respeito, só se pode fazer suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Quer dizer, opiniões. Agora, olha o que a Kardec vai dizer. Os próprios espíritos, aqui está falando dos superiores, estão longe de tudo conhecer. Olha aí. Meio que ele está dizendo, olha, tenho conversado aqui com um espírito bastante evoluído e eles não sabem tudo. E acerca do que não sabem, eles também podem ter opiniões pessoais, mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. O ponto que eu vou ficar é esse, gente. Não é errado ter opiniões pessoais, principalmente quando a gente busca ter opiniões pessoais sensatas. É doentio quando a gente não consegue diferenciar o que é uma opinião pessoal e o que é algo já definido, constatado, bem elaborado, né? Então, por exemplo, Kardec lá na frente dessa questão vai colocar: o que é que não é opinião pessoal? O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência? É a sobrevivência do espírito, a conservação de individualidade depois da morte, sua faculdade progressiva de evoluir, o estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento no caminho do bem. E todas as verdades morais que são consequência desse princípio. O que Kardec está fazendo aqui, gente? Se a gente entender, a gente organiza a nossa vida. Isso é fundamental. O que ele está dizendo é: existem pontos que a inteligência, o raciocínio, a própria experiência mostram como inquestionáveis. Então você vai dizer: o espírito sobrevive? Meu filho, não se trata mais de opinião. Isso já se tornou inquestionável. Basta você estudar. Aí já não é mais uma questão de pode ser ou não ser. É uma questão de saber ou não saber. É uma questão de ignorância ou de conhecimento. É disso que se trata. Não só dentro do espiritismo, mas, por exemplo, entre outras áreas da ciência, os estudos de experiências de quase morte. No mundo todo, com milhares e milhares e milhares de pessoas de todos os tipos, culturas e etc, etc. Então, não é uma questão de: ah, é a minha opinião. A tua opinião não vale nada porque a coisa já está definida. A questão é: você sabe ou você não sabe? Então, existem questões que são essas aqui que Kardec coloca. Não se trata mais de opinião. Essas questões sólidas, né, compõem a base onde nós devemos nos sustentar. Isso aqui é uma questão de estudo. Se eu não sei, eu vou estudar. Ponto. Outras questões eu vou lidar com ela a partir com os meus pés firmes nessa base, né? Ah, existe a possibilidade de eu ter passado pelos reinos inferiores? Existe a possibilidade de não? Eu posso lidar com isso sem problema. Isso não vai me perturbar, isso não vai me confundir. Por quê? Porque eu tenho uma base sólida. Eu sei o que é essencial e o essencial já está claro. A partir desse essencial, eu posso ter opiniões, mas aí eu tenho que saber que são opiniões, né? E isso é muito importante. Se a gente for capaz de diferenciar o que é opinião de encarnado ou desencarnado e o que é a base sólida já constatada pela reflexão, pelo raciocínio, pela metodologia científica, pela experiência humana, eu posso caminhar em paz. Eu posso discutir, posso fazer curso universitário de comunismo, do que está na faculdade, de niilismo, porque eu tenho essa base muito clara. A pergunta é: eu já tenho? Eu já estudei, já refleti, já experimentei o suficiente para que a sobrevivência do espírito seja para mim um fato inquestionável? Eu já tenho essa conquista? Porque se eu não tenho, é melhor parar de falar de tudo e se dedicar a isso. Porque eu vou ser sempre uma barata tonta até eu conseguir essa base. Porque isso já existe material, relato suficiente, não só no espiritismo. Antes do espiritismo, ao longo de toda a história humana, na parapsicologia atual, não falta. Não falta. Então, isso daqui a gente tem um centro intelecto moral bem estruturado. Vou ler de novo para concluir. O que é constante, o que ressalta do raciocínio da experiência é sobrevivência do espírito, conservação de sua individualidade depois da morte, faculdades progressivas, né? A gente evolui. Seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento no caminho do bem. E todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Aí Kardec continua: quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, aí está, repetimos, o segredo de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual não importa para o nosso progresso e sobre as quais seria inútil insistir. Assinado Allan Kardec. É grande, né? É grande. Não tem como não reconhecer. Espero que você tenha gostado. Vamos para a nossa segunda parte. Filhos e filhas, que o Cristo que nos acompanha sempre nos inspire a realizar este adiantamento do bem. Muito importante isso, muito, muito importante. Estamos aqui hoje para fazer um fechamento, uma síntese de nosso estudo da parte 2 do Livro dos Espíritos. Queremos que vocês entendam a complexidade é a beleza de toda essa parte do Livro dos Espíritos. Quantas questões Kardec coloca que são início de estudos milenares que serão realizados na Terra. Não esqueçam disso. Estudos milenares. Muitas dessas questões abrem reflexões filosóficas e pesquisas científicas que o futuro irá realizar. A obra de Kardec é uma obra intelectual vastíssima, de grandeza ainda incompreendida por todos. Mas gostaríamos que houvesse essa reflexão. Quantas questões daí não gerarão intensas pesquisas no mundo? Quantas questões aí não serão pontos de luz nas reflexões difíceis da relação do homem com a vida espiritual? O desencarne, a qualificação para um desencarne digno, a qualificação para uma vida elevada no mundo espiritual passará por metodologias de pesquisa muito sofisticadas. Se buscará medir o quanto tais comportamentos afetam no desencarne. Tudo isso abrirá campos de reflexões muito interessantes para vocês, porque vocês passarão a compreender aquilo que os sábios sempre souberam: as proporções de consequência dos principais hábitos humanos. O hábito de queixar-se 15 minutos por dia, é nosso exemplo. Que impacto terá ao longo de 30 anos quando o indivíduo desencarnar? Que impacto social tem o hábito de ficar falando fofocas? Que tipo de colônias espirituais inferiores se vinculam aos grupos que gostam desse tipo de coisa? Vocês já imaginaram que cada grupo humano vincula-se a um grupo espiritual que irá atrair e fortalecer laços, ou irá decepar os laços e atrair outro, porque as coisas se modificam. Então, determinada cidade possui um grupo espiritual que tem um vínculo primeiro péssimo. Mas começam a haver estudos mostrando isso. E aí você começa a implantar ações de transformação daquela coletividade. Na arte, na música, na leitura, nos hábitos. aqueles vínculos com o grupo espiritual inferior vão sendo enfraquecidos e desfeitos, até que chega um ponto que o mais alto diz: elas merecem melhores companhias. Então, esses espíritos são afastados e outro grupo passa a ser vinculado a eles, que passa a socorrer o grupo dos espíritos afastados do vínculo primeiro. Onde estão esses estudos hoje? Vocês não têm, vocês não sabem fazer ainda. Nova geração saberá. Porque pegará indicadores que mostram a miséria espiritual de um grupo. Porque isto existe. E esses indicadores serão organizados de forma muito inteligente. Ah, por exemplo, números de brigas domésticas. Número de brigas domésticas que podemos dizer menores ou menos agressivas, medianas e mais agressivas. Tudo isso poderá ser medido. Número de determinadas patologias que denotam inferioridade emocional. E etc, etc. Então, falamos de realidades corporais, substâncias no sangue, etc. E falamos de interação social. Isso será pesquisa muito, muito inteligente. Por que isso é possível? Porque abrir esse caminho para vocês? Por quê? Kardec fez isso porque antes fez uma base. Deus. Livro primeiro. Imortalidade. Verdade eterna das leis morais que o Cristo ensinou melhor do que ninguém. Se vocês conseguirem, filhos, de fato investir toda a atenção na compreensão desses princípios essenciais, existência de Deus, de forma muito concreta na vida de vocês. Se vocês conseguirem compreender imortalidade, sem dúvida alguma, estudando, sentindo-se imortal e meditando. Se vocês são capazes de começar a assimilar as verdades morais do Novo Testamento, vocês estarão qualificados para iniciar uma nova etapa evolutiva. Esta é a obra de Allan Kardec. Primeiro, cabe ao Espiritismo, em sua fase inicial, consolidar isso. Imortalidade como dádiva de um Criador misericordioso. Evolução, progressão, isto muito importante. E felicidade para quem fez o bem. Se entender isso de forma profunda, Kardec poderá dar o segundo passo. E depois o terceiro. E a humanidade será diferente, porque não adianta discutir, adianta saber e viver como espírito imortal amparado por uma divindade benigna e bondosa. Porque isso dará força para vocês ampliar compreensão. É conseguir estudar e viver as verdades do Cristo construindo um mundo superior na Terra. Encerramos a segunda parte. Em breve, a terceira trará revelações fantásticas para aqueles que amam a verdade, que a buscam, que querem o consolo real do Cristo que fortalece para as grandes vitórias da vida. Paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.